É uma situação que aterroriza mães e pais só de pensar. A criança está ali tranquila, comendo alguma coisa e se engasga. Ela tenta tomar fôlego, começa a ficar roxa e perde os sentidos. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2020 e 2021, das 1.616 mortes registradas na faixa etária de 0 a 14 anos, tendo como motivo causas externas, a sufocação e a obstrução das vias aéreas foram responsáveis por quase 80% desses casos na idade de 0 a 4 anos. Quais são as causas mais comuns do engasgo? E o que fazer nesses casos? Vamos conversar agora com a doutora Eliésia Alvarenga, que é médica especialista da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Doutora Eliésia, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Obrigada pela oportunidade da gente dar visibilidade a esses casos realmente de emergência e onde o conhecimento salva vidas. E muitas vezes essas crianças têm morte súbita e fica como passa batido.
Pois
é. E se a gente souber que a educação para prevenção, ela deve começar muito precocemente, até mesmo no período gestacional, treinando a mãe para amamentar os bebês, porque os bebês, eles nascem com a capacidade de engolir, só que eles podem coordenar e engasgar. E a mãe, às vezes as mães de primeira viagem, elas assustam, e às vezes essa criança pode ir a óbito.
Pois é. Eu queria falar então, exatamente sobre, primeiramente, sobre essa questão, doutora Eliésia, em relação às causas. A senhora falou agora do ato de amamentar, que é um ato muito bonito, né? Que é uma ligação da mãe com o bebê, mas pode esconder alguns perigos, digamos assim. Então, quais são as principais causas do engasgo em crianças?
Nesse primeiro momento, a criança está desenvolvendo habilidades. E a amamentação, ela já nasce sabendo, só que ela precisa de respirar e engolir. E às vezes isso encordena e a criança engasga, ou ela suga um volume muito grande e ela não está habituada com um volume grande e ela engasga. Em crianças maiores, a gente tem que oferece alimento para a criança, saber que a criança só pode comer alimento apropriado para a idade. Porque a mastigação, ela é desenvolvida nessa primeira infância, ela depende dos dentes. E se você oferecer um alimento que não é apropriado para a idade, ou ele é grande, ele pode obstruir a via aérea. Porque a mesma via que a gente usa para comer é a via que a gente usa para respirar. Então, por exemplo, se você oferece um pedaço de carne grande e a criança não mastiga, ela vai engolir direto e pode obstruir. Por exemplo, tomate, cereja, cenoura muito que é dura e a criança não mastigou, porque essa mastigação é o que favorece o alimento ficar adequado para engolir. E nesse momento que a criança está mastigando, existe um preparo para o alimento ser engolido. E quando ele não é engolido de forma adequada, isso pode acontecer. Então a gente tem que ter muito cuidado com criança e com o que oferece e a forma que oferece. Outra, é importante a gente salientar também, é importante a gente salientar a oferta de alimentos duros, como amendoim, pipoca, e que às vezes a criança não está acostumada, e a hora que ela põe na boca, ela não mastiga, ele desce roliço, ele pode obstruir a via aérea.
Eu lembro até, inclusive, doutora Eliésia, a questão daquelas balinhas soft que eram muito lisas, né? Elas escorregavam lá aí pela garganta, né? E eram responsáveis por muitos casos de engasgo. Lembro até de casos na minha família que a coisa ficou feia por conta disso.
Não, e o tamanho da bala, ela é suficiente para dar uma obstrução da criança ter uma parada respiratória e às vezes a família não percebeu que a criança pôs aquele corpo, porque a bala vai funcionar como um corpo estranho. E a gente pode fazer um paralelo, inclusive, Adriano, para brinquedos inadequados para faixa etária também, que é compartilhado com outras crianças e que funciona como essa bala soft. A criança faz parte da exploração, do desenvolvimento, da exploração oral desses objetos. Ele põe na boca e quando percebe, ele engoliu.
Ah, pois
se ele engoliu, muito bem. Mas se ele não engoliu, ela é maior do que a via para descer, ele pode obstruir a via respiratória e a criança tem essa situação que você falou, que ela pode se tornar trágica se as pessoas do lado não sabem identificar que está engasgando e atuar de uma forma precisa.
Agora, medicamento. A pessoa, o pai ou a mãe vai dar um comprimido lá para a criança. Também acontece caso de engasgo ao dar um medicamento para a criança?
Pode acontecer, principalmente comprimidos grandes. E a gente comenta muito com os pais, Adriano, que isso é um aprendizado. A gente só pode oferecer para a criança engolir o que é seguro. Então, por exemplo, a criança está numa fase que ela não... Porque tem muitos comprimidos que não podem ser mastigáveis.
Sim.
Eles têm que ser engolidos de uma forma direta para não alterar a absorção dele. E a hora que ele vai engolir, ele não consegue. É maior do que a capacidade dele. Então, a gente comenta muito que os pais têm que ir conhecendo a criança e preparando a criança para uma oferta de uma cápsula maior, de um comprimido maior. Muitas vão muito bem. E tem crianças que evoluem a vida inteira com dificuldade para deglutir as medicações. E se acontecer algum engasgo, a atuação tem que ser semelhante a qualquer corpo estranho. Não ponha o dedo na boca. Não enfie, porque quando você coloca o dedo na boca para tentar tirar, muitas vezes você pode obstruir ainda mais.
Ó, Ana Beatriz Santos aqui, produtora do Conexão Senado, já mandou mensagem dizendo que ela, quando criança, engasgou com uma bala soft. Olha aí a situação. Doutora,
muito comum.
Muito comum, é. Doutora Eliese Alvarenga. Estamos falando aqui sobre engasgo, né, de criança. A senhora falou agora da questão de o que fazer, porque até agora a gente viu aqui as causas que os pais devem ficar ligados. É a amamentação, é um remédio, é um doce, é um brinquedo. Olha só o tanto de situações que pode levar a um engasgo de criança. Então, a criança engasgou. O que é preciso fazer para lidar com essa emergência?
Certo. Primeiro, a educação de todos nós, por isso que a gente agradece, em nome da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, essa oportunidade que vocês estão nos dando. Porque, assim, a prevenção é a melhor forma de evitar engasgo.
Sim.
A segunda, a gente tem que estar preparado para dar atendimento. E quem que está ao lado da criança? São diversas pessoas, desde a educação infantil, os educadores, os profissionais que estão nas áreas de lazer e de alimentação. Então, você viu uma criança, e isso vale para as crianças acima de um ano. Depois eu vou comentar que abaixo de um ano é outra peculiaridade.
Perfeito.
Você percebeu que a criança, de repente, ela pode ter um desconforto respiratório ou não consegue vocalizar, porque o alimento ou o corpo estranho está tampando a via aérea, que é a mesma que respira e que fala, diante da suspeita, você tem que atuar. E se a criança já estiver asfixiada, faltando ar, e você achar que não vai ser suficiente, acione 190, 192. Mas se você acha, por isso que temos que estar preparado, você vai atrás da criança, você vai dá um abraço por trás, com a sua mão direita, em punho, com o polegar para cima, entre o tórax e a barriga, a gente fala assim, da região do estômago, e fazer uma compressão sentido inferior para superior. Essa manobra, ela chama Heimlich. E todos nós, não apenas os bombeiros, os profissionais de saúde, todos nós deveríamos saber como atuar. Porque o conhecimento salva a vida e essa manobra tem vários lugares que ela tem sido colocada como cartaz para as pessoas estarem sempre lembrando, principalmente lugar onde esse risco é maior. Então, você suspeitou, não ponha o dedo na boca, porque a chance de você empurrar é maior. Vá por trás da criança e faça essa manobra. Você vai comprimir a região do estômago e região... Porque quando você faz isso, você expulsa o ar que está no estômago e ele pode ser suficiente para levar esse corpo estranho para a boca. Aí sim tira o alimento, tira o corpo estranho. E se a criança é menor de um ano, por exemplo, aquela mãe que está ali amamentando e de repente a criança tem um engasgo, Primeira coisa, a mãe precisa manter a cabeça em ordem para poder ajudar Sim. aquela criança. Isso também faz parte da orientação. Amamentou, deixa a criança em pé para arrotar. Isso não é coisa de antigo, não, é coisa bem atual. Porque a hora que ela arrota, ela está numa posição mais confortável. Aí sim você volta ela para deitar. E se ela tiver um engasgo enquanto estiver amamentando, você vai pegar a criança, você vai colocar ela apoiada da sua perna na coxa, com a cabecinha para baixo, com a mão direita. Você vai fazer como se fosse um gancho, com o dedo indicador e médio, abrindo a boquinha, e vai bater nas costinhas da criança 5 palmadas. Às vezes, só dessas palmas, a criança já restabelece o fluxo aéreo e volta a respirar. E se isso não for suficiente, você vira a criança e vai fazer como se fosse uma manobra de ressuscitação, com os dois dedos indicadores intermamilar, você faz 5 compressões e volta para a posição posterior e tenta de novo. Se isso não for suficiente, a pessoa que está ao teu lado deve acionar socorro, 190 ou 192. E se a gente tiver tudo isso muito em mente, a possibilidade de um bom desfecho, ela é muito grande. Mas eu gostaria ainda de salientar, Adriano,
pois não.
Que o mais importante é a gente prevenir, ter um ambiente seguro para essas crianças, que elas não têm condição de julgar qual alimento é suficiente, qual corpo, qual brinquedo que pode estar ali sendo compartilhado, porque o desenvolvimento, a criança põe esses brinquedos na cavidade oral e engasga.
Pois é. Mas realmente são informações importantíssimas, doutora Eliese. Inclusive, eu vou até recomendar aqui para os nossos ouvintes, porque depois essa entrevista da doutora Eliese vai ficar no nosso site, senado.leg.br/rádio. Você baixa a entrevista, escuta de novo, principalmente nessa parte de o que fazer no caso de engasgo de criança acima de 1 ano e abaixo de 1 ano. Informações fundamentais. Doutora Eliese, a Rita de Cássia Carvalho, ela está em Natal, está mandando mensagem aqui pelo WhatsApp. E aqui já saindo um pouquinho do foco das crianças, ela diz aqui, os idosos também se engasgam muito com saliva. Acontece muito com minha mãe de 97 anos. Fico muito assustada. O que fazer nesse caso?
Olha, o idoso acima de 80 anos também é um grupo à parte, porque eles têm o envelhecimento da deglutição e da respiração, ele pode, a saliva, que é algo que todos nós engolimos 1,5 litros por dia e não percebemos a dificuldade. Mas o idoso é diferente da criança, é por perda de habilidade. A criança, o desenvolvimento de habilidade, o idoso por perda de habilidade. Se ela está engasgando com saliva, talvez seja o momento de trocar uma ideia com o médico otorrinolaringologista para poder ver se ela tem disfagia, que é essa dificuldade no manejo da própria saliva.
Ah, ok. Aí, porque senão esses episódios vão se repetindo, ela pode broncoaspirar, né, como se fala, e aí pode causar outro problema mais grave, pneumonia e por aí vai.
Sem dúvida. E se eu tiver que deixar uma mensagem para o idoso, o que ele está aspirando, na maioria das vezes, é saliva. Tem uma boa higiene oral. Porque os bichos que causam a pneumonia são os bichos da boca. E às vezes o idoso já tem uma higiene precária, precisa de uma supervisão e não está engolindo de forma satisfatória. E realmente a saliva pode ir para o pulmão e fazer as pneumonias aspirativas.
Olha aí. Olha, doutora Eliese, gostamos muito aqui dessa entrevista, a maneira clara como a senhora explicou. Eu mesmo aqui, para mim, vou ficar mais ligado em relação a esse assunto. Até porque já presenciei, dá um desespero, bate um desespero mesmo, e o desespero é uma das piores coisas que pode acontecer numa hora dessas. A pessoa tem que tentar, né, como a senhora falou, manter a calma, fazer as manobras corretas de acordo com a situação, procurar ajuda. A pessoa do lado, enquanto uma está ajudando, lá tentando ajudar no engasgo, a outra já vai ligando lá para o bombeiro, para a polícia, para poder lidar com a situação. Doutora Eliese, muito obrigado pela entrevista. E até uma próxima oportunidade.
Nós que agradecemos. Um abraço.